estamos iniciando a unidade 3 aqui da nossa disciplina de Auditoria e Controladoria. Nós vamos agora abordar um assunto que ele é de percepção geral para quem está na administração pública, qual seja o controle interno e o controle externo, principalmente o controle externo. Quando se fala em controle, órgãos de controle, normalmente vem à tona a ideia de tribunais de contas. Então, como falei nas outras duas unidades, a raiz, o nascedouro sempre desses controles é a Constituição. É a nossa carta magna que nos coloca diante do assunto. E para o controle externo, é o artigo 70 da Constituição que vai falar da fiscalização exercida pelo controle externo, que é prerrogativa do Poder Legislativo, sobre os demais poderes. Então, aqui uma primeira complexidade. O artigo 70, ele fala da União, e a gente sabe que a gente tem também Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Porém, nas constituições estaduais, distritais e na lei orgânica dos municípios, um artigo similar ao artigo 70 para dar essa abrangência de juridicidade, né, aplicativa para o controle externo. Então não se preocupe quando vocês forem ler a Constituição, dizer, não, mas aqui fala da União. Então isso fala da União, não aplica no Distrito Federal? Fala da União, não aplica aqui no meu município? Não. Se vocês forem ver lei orgânica de município ou a respectiva Constituição, vão encontrar um artigo muito, muito parecido com o artigo 70 da Constituição lá nessas normas paralelas. Então, o que é o miolo, né? O que é o sumo deste artigo 70? Primeiro, de dizer que a fiscalização ela é financeira, contábil, operacional, orçamentária e patrimonial. Então aí já coloca o controle externo numa amplitude muito difícil, né, de ser totalmente exercida. Por que que eu digo que é difícil? Porque o padrão do registrar a conduta dos nossos gestores, dos nossos governantes, é sob a ótica daquilo que a contabilidade oficial tem no seu banco de dados e permanece para sempre, dentro de uma lógica sistematizada e frequente, guardado à disposição para ser verificado a qualquer tempo. Então, isso aí já é uma limitação. Então, fiscalização contábil é mais fácil, do ponto de vista formal, de ser exercida para o passado, para o presente, para o futuro também, se tiver contabilidade preditiva orçamentária. Aí é outro assunto, bem complexo, depois eu falo dele. Mas a ideia é que se tenha dificuldades, então, de ter uma fiscalização patrimonial, dificuldade de se ter uma fiscalização financeira, dificuldade de se ter uma fiscalização operacional, principalmente. E a evolução, então, técnica dos tribunais de contas, aí no controle externo, caminha no sentido de tentar avançar, principalmente sobre a contabilidade para dar respaldo patrimonial e para dar respaldo operacional. Como fazer isso? Ter, mais uma vez, um banco de dados permanente, estável e que a qualquer tempo possa ser consultado para amparar um juízo de valor em cima do que foi feito, em cima do que deixou de ser feito e em cima do que faltou fazer. É por aí que caminha a evolução do controle externo. Há bastante ligações com isso, né? Em determinado momento do livro texto, nós mencionamos aí a INTOSAI, ou seja, organizações internacionais por diferentes continentes, estudando permanentemente essa questão básica aí que vem ao encontro do nosso artigo 70 da Constituição, e ao chegar junto ao artigo 70, notar, né, essa necessidade complementar técnica. Apenas para exemplificar, às vezes um exemplo vale mais do que meia hora de discurso. Quando se vai verificar se determinada creche está funcionando bem ou mal, ou se funcionou bem ou mal há 3 anos atrás, nós não temos nenhum banco de dados estável e permanente ao longo de para mensurar as calorias e as adequações nutricionais repassada na merenda ou no outro tipo de nutrição que foi feita naquela creche, contrastando isso com o hábito alimentar usual da comunidade receptora. O que eu estou dizendo é que uma creche no Xingu tem uma característica de alimentação diferenciada de uma creche aqui em Blumenau, por exemplo. As características alimentares, os hábitos nutricionais são outros. Então, quando outrora um profissional do Banco Mundial passou pelo Xingu para estudar a capacidade de proteínas absorvidas lá pela nação indígena, e isso era uma pesquisa, me chamou a atenção, porque a gente via normalmente o contrário, né? A ideia de que a nação indígena eram normalmente como eram comunidades que não sabiam muito, de uma forma civilizada, se portar. Aí, quando a gente vê cientistas estudando profundamente a capacidade de absorção, a gente sabe que não tem ainda uma articulação operacional para fazer um juízo de valor em cima da alimentação em creches no Brasil, do seu ponto de vista extensivo. Claro que esse exemplo, ele é um exemplo quase que cuja resposta para a superação seria um sonho, né? A hora que chegarmos a avançar a um nível deste na operacionalidade de fiscalização, né? Mas a gente tem outras coisas, né, muito mais presentes e muito mais visíveis. O exemplo da mídia agora é a questão dos estádios de futebol para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo de 2014. Por que é que o custo unitário médio de determinados estádios é diferente dos outros, né? Por que que o Tribunal de Contas pega pesado, por exemplo, na obra do Maracanã e não pega tão pesado na obra de Fortaleza, Maracanã no Rio de Janeiro, Castelão em Fortaleza? Ou seja, a operacionalidade da produção é comparável? Por que é que tem greve quando está fazendo a obra do estádio do Maracanã? Por que é que não tem greve quando está fazendo a greve do Castelão? Ou seja, nivelamento operacional comparável. Sistema de registro permanente para isso. Possibilidade de, no tempo, verificar o hábito do passado similar para comparar. Então, falta muita coisa para que se cumpra aquilo que está no artigo 70 da Constituição, em resumo. Mas, como falei, está se caminhando, há muito estudo nessa direção para suplantar. Agora, esse controle externo, ele tem também algumas coisas de característica que merece ao início ser percebido. E você, como cidadão ou cidadã, já percebeu. Eu volto mais uma vez à composição e credibilidade. Tive a oportunidade, como falei na minha apresentação, de ter trabalhado em tribunais de contas. Trabalhei no Tribunal de Contas com muito orgulho no início da minha carreira. Aliás, até fiz uma carreira técnica ao contrário. Normalmente as pessoas iniciam como na área financeira, administrativa, pública e estatal, como contadores, como funcionário de tesouraria da área financeira, para depois chegar a um tribunal de contas. Na minha carreira foi o inverso. Eu iniciei como participante, como analista de contas, para depois ir praticar contabilidade lá na base, no Serviço Público Municipal e no Serviço Público Federal. Então, minha carreira foi inversa. Mas, a nível de Tribunal de Contas, eu falava a palavra credibilidade. Então, duas perguntas. Será que o cidadão e a cidadã em geral acredita que o Tribunal de Contas, de fato, analisa as contas, corrige os desvios, pune adequadamente aquilo que ele encontra de irregularidade e de ilegalidade? E outra coisa ainda em credibilidade, será que os seus componentes, na visão do povo, desfrutam de um passado de austeridade e de percepção de fenômeno de finanças públicas que dá confiança? São duas perguntas. No meu modo particular e nos livros que escrevi, principalmente o capítulo 7 de um livro que publiquei aí chamado Auditoria Governamental, quando falo do autodesenvolvimento e sustentabilidade dos tribunais de contas, a abordagem é: tem vícios ainda na formação e na composição da cúpula dos tribunais de contas. Por quê? Porque indica, pelo que a Constituição permite, indica ex-deputados que já estão na mídia, muitas vezes até arranhados na sua moral pela trajetória que fizeram, indica essas pessoas para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Há também uma ojeriza da população em relação a partido político. E aí, de repente, ou a figura do político, e aí, de repente, aparece um deputado do partido Y que vai julgar as contas também dos mandatários do próprio partido Y. O povo, em geral, não acredita que ele vá olhar com rigor as contas do seu colega. Se ele foi colega 30, 40 anos e agora vai olhar as contas desse amigo, provavelmente o povo não acredita na austeridade implementada. Então tem algo aí para superar, né, nesse ponto. Então, credibilidade é uma palavra-chave para melhorar também, além da parte técnica que abordei antes. Os técnicos, a gente sabe que produzem muitas coisas, e aí a transparência dos tribunais de contas, fazendo uma ponte agora com a unidade 2, ela precisa ser melhorada. O controle externo precisa, em muito, melhorar a sua transparência. Com algum domínio de causa e efeito, e tendo trabalhado nos dois lados, como analista de conta, como auditado pelo Tribunal de Contas, eu diria nos três lados, e como integrante de movimento social, receptor de contas, e como também componente de observatório social, eu diria que aqueles relatórios que ficam antes de serem julgados e que vão a pleno do tribunal, seriam de melhor conteúdo do que o que é exposto hoje do julgamento de contas. Claro que tem que tomar cuidado jurídico para também não acusar injustamente sem ter transitado e julgado esta ou aquela autoridade de corrupta ou de improbo, enfim, de estar antecipando, né, conduta ruim para quem ainda não foi julgado no seu ato. Mas o sistema permite, né, a nível jurídico, melhores estudos e a forma de expor tecnicamente os vícios. Se está constatado, por exemplo, que em determinada creche se gastou 4 quilos de feijão, 4 quilos de feijão por refeição, e ali só tinha um grupo a ser atendido de 5 crianças no turno, fica óbvio que essa constatação do relatório técnico não está criminalizando ninguém. Então existe, o que eu estou dizendo é que existe no relatório técnico evidências muito óbvias que podem ser selecionadas e levadas a público, colocando-se uma notinha de que ainda não está julgado, que seria uma espécie de aquilo mais pitoresco e aquilo mais aviltante, olhando sob a ótica de fraude e erro, que foi constatado nos relatórios técnicos. Lógico que, prudentemente, dentro do princípio do contraditório e da ampla defesa, poder-se-ia ter em cima a constatação do consumo exagerado do feijão, era o meu exemplo, e embaixo a desculpa ou pronunciamento da autoridade que praticou esse ato. Os dois. 16 linhas para cada um. Sem problema. Existem técnicas em auditoria que admitem isso. Então, isso tem que evoluir muito, né? O relatório técnico, ele é rico para se comunicar com o povo. Mas me parece que nós não chegamos lá. Os relatórios que são divulgados em geral são os relatórios decididos pelo plenário. E aí ele já vem burilado, né? Ele vem de uma maneira, a meu juízo, e aí é um juízo pessoal como autor, ele vem um pouco desprendido do interesse popular. Então é disso que o controle externo é, a meu ver, precisa ser aperfeiçoado. É nisto, aliás. Bom, entendida essa parte primeira, nós vamos falar também de que o controle interno, ele é uma derivada, e lá pelo artigo 74 da Constituição, ele tem o dever de cooperar e trabalhar também para sustentar e passar ao controle externo alguma coisa daquilo que ele está vendo lá no cotidiano do exercício das diversas repartições. Então, o que seria o controle interno? Ele vai agir, sobretudo, na operacionalidade, vendo a eficiência, a eficácia e a economicidade dos atos praticados. E vai estar, sobretudo, amparando a alta administração para corrigir os desvios e vícios próprios. Então, está gastando, como exemplo que eu dei, feijão demais em proporção ao número de crianças atendidas nas creches do município. Como melhorar isso aí? Então, tem o dever de apontar a falha, tem o dever de pesquisar e tem o dever de superar a falha. E isso, de uma certa forma, garante ao gestor uma melhoria na eficiência. E também uma proteção, porque se mais tarde o controle externo vier falar daquele vício, mostrou boa vontade e competência em superar a falha. Então ele trabalha com olho também para beneficiar o gestor e o mandatário maior. Controle interno pode também antecipar os desvios e as falhas que o controle externo depois iria ver. Então, existe um vício, por exemplo, de registro. Está se registrando determinados atos de fato administrativo fora da norma habitual que teria que atualizadamente estar fazendo. Controle interno, então, acompanha isso, vai junto aos gestores administrativos, vai junto a registro contábeis, vai junto à veiculação e divulgação dos balanços, dos demonstrativos e da prestação de conta, e antecipa, corrige esses vícios aí de procedimentos formais antes que os tribunais de contas tenham acesso a essas contas. Então, antes de remeter para o Tribunal de Contas, faz uma verificação geral, faz um pente fino qualitativo na atualização e na legalidade dos demonstrativos que são colocados. O controle interno também, pela Constituição, ele tem que ser interagente. Então, a ideia é que o controle interno, começar pelos poderes, ele seja intercomunicante. Então, o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, deveria ter, e a Constituição quer isso, contato com a Controladoria Geral da União. Ou seja, a experiência de boas experiências, de boas práticas, de atitudes exitosas, de atitudes corretivas e correitivas, existe uma diferença, né? O corretivo é aquilo que vem de ato voluntário para aperfeiçoamento do próprio controle. E a correição vem de fora para dentro. Atos corretivos, geralmente, eles vêm do Ministério Público, como ajustamento de conduta, né? Uma imposição de fora para dentro. Não é o agente de controle que quer fazer. Alguém de fora chega e impõe a mudança. Mas dos dois lados, tanto da correição quanto da correção, interagir com experiências e repassar de um poder para outro a melhoria. Então, o poder legislativo tem o seu controle interno, o poder executivo tem o seu controle interno, o poder judiciário tem o seu controle interno. E entre si, eles devem, na ótica da Constituição, cooperar para que melhore o todo. Há até um dispositivo aí moderno que diz o seguinte: muitas vezes na relação custo-benefício, que é um princípio do controle interno, se economiza mais repassando experiências boas e de sucesso do que aplicando multas, glosas e punições. Mas, enfim, a ideia é que o controle seja corporado. Problemas aí se tem? Se tem, sim. O maior dos problemas é cultural. Porque o controle interno, em geral, ele traz ao servidor público, muitas vezes, uma forma que nós entendemos errada, gratificação, ou seja, uma função gratificada. Ou, pior do que isso, muitas vezes é ocupado como cargo de confiança. E daí fica difícil a tal de independência do agente. Fica difícil porque o controlador, né, a pessoa do controlador, não teria liberdade de estar repassando ao controle externo, do ponto de vista negativo, vício, desvios, fraudes e erros que ele encontra. Na nossa cultura, em geral, quem faz isso é tido como um traidor, algo chamado como dedo duro, e estaria, né, como que abusando ou abuseirando da confiança por ter galgado o cargo. Então, o mandatário, o governador, o presidente da República, ou o prefeito, ou o governador distrital, colocou um cargo de confiança ou numa função gratificada a figura do auditor interno ou do controlador interno. Este agora manda mensalmente ao Tribunal de Contas respectivo um rol de falcatruas, de fraudes e de erros que foi praticado no interior daquele poder executivo. O ato por si só vai ser encarado pelo mandatário como traição. Isso é da cultura nossa, da cultura brasileira. Então, me parece que essa conexão entre o controle externo e o controle interno da forma que é colocada na Constituição carece de ser melhor estudado, carece de adentrar técnicas refinadas para poder, de fato, ser exercido. Outra questão também é o arsenal de tribunais de contas que fazem a ligação do controle social e do controle interno também, além de exercer o seu próprio controle externo. Nós temos Tribunal de Contas da União, nós temos Tribunal de Contas do Distrito Federal, nós temos Tribunais de Contas do Estado, que, como aqui em Santa Catarina, fiscaliza a conta de Câmara Municipal, fiscaliza a conta Poder Executivo Municipal, fiscaliza a conta de Assembleia Legislativa, fiscaliza a conta do governo, do Poder Executivo do Estado e fiscaliza também conta do Poder Judiciário do Estado. Então, tribunais de contas do Estado que fiscalizam estrutura do Estado, membro e estrutura do município. Nós temos tribunais de conta de municípios, que só fiscaliza a conta dos municípios. E nós temos tribunal de conta do município, no singular, que só fiscaliza a conta do próprio município. E nós temos alguns estados que têm os dois. Tem Tribunal de Conta dos municípios, para o conjunto de municípios do interior, e tem o Tribunal de Conta do município, que só fiscaliza a conta do município da capital. Então, isso, na estrutura, né, era um festival de criar tribunais de contas por aí, e o legislador de 88 chegou à conclusão de que estávamos correndo o risco de, daqui a um pouco, ter mais de 5 mil tribunais de contas. Então, há um impeditivo constitucional de criar-se mais tribunais de contas a partir de 88. Proibiu-se de criar mais tribunal de contas. E pelo que eu vi, andando por esse Brasil afora, realmente havia uma tendência expansiva nesse sentido. Burocratizar demais e a gente ter depois tribunais de contas locais e sem independência de atuação, que é um princípio também nesse elo de independência e zelo para atuação, que é o seguinte: quanto mais distante for a figura do controlador, tende a ser maior o grau de liberdade para agir. O rodízio, né, é uma técnica de controle utilizada por instituições como a Igreja Católica e outras igrejas, por disciplinas militares, quartéis militares e outro, e até por instituições financeiras bancárias, né? O rodízio dos operadores. Quanto mais distante o contato social do agente for com a comunidade, acredita-se que ele terá maior liberdade de agir quando houver fraudes, erros e desvios volumosos. Por quê? Porque ele não tem elo familiar com aquela comunidade, provavelmente. Provavelmente ele não tem elo também empresarial e financeiro muito forte com aquela comunidade. Então ele teria um maior poder de expansão para atuar. Por isso a técnica do rodízio, né, é uma técnica bem vista dentro do controle. E por isso também, quanto menor a célula do controle externo estiver vinculada à comunidade, entende-se que ela aumenta a sua liberdade de atuação. Outro ponto também a destacar é aquela ligação que eu falei da dificuldade para abranger as áreas orçamentária, patrimonial e financeira. Nós estamos engatinhando, tanto no controle interno quanto no controle externo, para a fiscalização orçamentária. Nós fizemos questão de colocar ali no livro texto, lá na página 97 e vizinhos, a questão da fiscalização orçamentária. Fiscalização orçamentária, tecnicamente falando, no Brasil, é uma piada. Por que que é uma piada? Se vocês olharem os anos 90, nós tivemos, na década inteira, aproximadamente 70% dos exercícios financeiros iniciados sem orçamento. Agora, no século XXI, ano de 2013, nos 3 primeiros meses, ainda não estava aprovado o orçamento que ia vigiar. Então, janeiro e fevereiro inteiro sem orçamento da União aprovado. Estou falando da União, não estou falando de Estado-membro nem de município. Estes costumam aprovar o orçamento antes de começar o ano. Outra coisa, ligação entre plano PPA, que é o plano plurianual, e o plano operacional executado, que é a LOA. Vocês já tiveram a disciplina de orçamento público, sabe do que eu estou falando? Analisa-se e fiscaliza-se a LOA uma a uma. Conexão da LOA com o plano plurianual, muito pouco fiscalizado. Mas não era só isso. Se quisesse fiscalizar orçamentário, tem que fiscalizar ligado no plano diretor para município de mais de 20 mil habitantes. E aí, existe plano diretor? Existe conexão de análise? Uma boa parte dos municípios nem plano diretor tem, né? A Constituição pede aqueles com população acima de 20 mil habitantes. Então, a fiscalização orçamentária, como a gente mostra aí no livro, nem por emissão de empenho é fiscalizada, em termos de percentuais macros. Nós damos o exemplo do Plano Sim aqui em Santa Catarina, porque houveram pesquisa aqui no curso de Economia, né, em curso de Administração Pública aqui em Florianópolis, que nós orientamos e que tem os números dessa fiscalização. A financeira, pior ainda, a financeira ela deveria ter por detrás dados estatísticos de quantificação física dentro da contabilidade de custo unitário. Inexiste contabilidade de custo unitário ainda no setor público. Na verdade, o pessoal controla por média, né? Mas por média, a gente sabe como é que é, né? Se em média, no grupo de vocês, da turma, ganham R$ 3.000 por mês, por hipótese, não significa que possa ter alguns que ganham 10 mil por mês e outros ganham o salário mínimo. A gente pode ser pobre num contingente médio rico, né? Eu estava olhando aqui o PIB per capita de Santa Catarina, por exemplo, 2008. Se vocês olharem também esses números, vocês vão ver cidades pequenas, como por exemplo o governador Celso Ramos, com um PIB elevadíssimo. Se vocês visitarem as comunidades mais carentes de governador Celso Ramos, vocês vão ver que a média não corresponde à individualidade extrema dos mais pobres e dos mais ricos. Então, fiscalização financeira sem contabilidade de custo unitário controlada prejudica todos aqueles três eixos que nós falamos: economicidade, eficiência e eficácia. Se for apertar a fiscalização, é quase impossível de dizer que tecnicamente ela é confiável. E, por último, a fiscalização patrimonial, né? Essa é muito difícil ainda. Nós temos todo um arsenal de bens que pertencem ao Estado que nem na contabilidade estão. Se vocês pegarem no município de vocês onde residem e fizer um mapinha do que deveria ser registrado em nome do município e ainda não está, vocês vão se surpreender. O patrimônio estatal é muito mal levantado, nem se tem a lista. Quanto mais contabilizar, guardar, zelar, cuidar, né? E depois fiscalizar. Então estamos muito distantes, há muito que se avançar nisso aí. Mas, enfim, para finalizar esta unidade 3. Os controles existem, há uma conduta internacional como guarda-chuva amparando tecnicamente a evolução disso aí. Já há discussões a respeito da qualidade e credibilidade dos tribunais de contas. Já há, em alguns tribunais, pessoas vindo da carreira técnica e chegando a conselheiro de contas. Eu lembro um autor também, colega nosso, que recentemente, no Tribunal de Contas da Bahia, galgou o cargo de conselheiro, um autor chamado Hinaldo. Bom, a gente tem também o envolvimento do controle social junto aos tribunais de contas. Está havendo aproximação nisso aí. Há técnicos de tribunais de contas que estão indo também para os observatórios sociais e indo também para a rede de controle social em paralelo. Alguns aposentados, alguns nativos. Mas eu vejo com bons olhos um progresso nisso aí. Eu acho que isso vai se desenvolver rapidamente. É uma percepção que tenho, né, a partir dos anos 70 até agora, no século 21. Acho que isso vai se desenvolver rapidamente. Mas isso requer a junção de interesses, principalmente o controle social, vitaminando e interagindo para o controle externo. E aí o controle interno, no meio disso, não podendo fugir. É essa a percepção evolutiva que tem. Bom, há também que ligar, agora para passar para a última unidade, o controle externo e o controle interno, além daqueles princípios, eu falei alguns aqui, né? Relação custo-benefícios, custo-benefício, e também, diretamente, eu falei da segregação de função. A segregação de função tem que ligar com o princípio da impessoalidade, né? A mesma pessoa que recebe material pela prefeitura, pelo Estado, não pode ser a pessoa que recebe a nota fiscal correspondente àquele material. E se ele recebe a nota fiscal ou recebe material, ele também não pode estar lá na contabilidade fazendo o registro contábil correspondente àquela aquisição. E a gente tem lugar que a mesma pessoa faz as três coisas, né? Então, além desse princípio de controle que estão aí apresentados no livro, na ótica de dois autores, e que deve ser respeitado para o controle ter sanidade, ter saúde e adquirir credibilidade, nós temos também técnicas que ligam a auditoria com a fiscalização. Então, a fiscalização ela é mais ampla do que a auditoria. A auditoria é um dos meios, é um instrumento, é uma das técnicas recorrentes para fazer fiscalização. Pode ser feita fiscalização de outra forma. Pode ser feita a olho nu, por exemplo. Se você chegar todo dia mais cedo no seu local de trabalho e ficar com seu apontamento pessoal, marcando o horário com que as pessoas chegam, você vai notar diferenças e vai estar fazendo um tipo de fiscalização. Isso não tem nada a ver com auditoria. Não se liga com técnicas de auditoria, mas é uma fiscalização. Então, nós vamos passar na unidade 4 da fiscalização para auditoria. Lembrando que fiscalização é muito mais amplo do que isso.